Olá você, tudo de bom? Como é que você está? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, todos os nossos encontros que nós realizamos aqui pelo Voz de Caxias.com.br. Por aqui é Dinho Soares. Hoje bastante feliz, alegre, mais uma vez, porque nós estamos chegando para mais uma de nossas sessões, nossas maratonas, os trabalhos que a gente vem desenvolvendo aqui ao longo desta série, né? Desde a fundação aí do nosso vozdecaxias.com.br, a gente vem trazendo para você, então, essa série de colunas, né? De artigos, de postagens, de videocasts, podcasts, que a gente vem efetuando, vem fazendo através, né, do nosso espaço destinado e dedicado a essa troca de conhecimento, essa troca, né, de informações, sempre pautando, subsidiando você com assuntos que interessam a nossa sociedade, assuntos que, por vezes, a gente só ouve falar de forma muito tímida ou muito pouco aprofundada, né, pelos instrumentos da mídia, né, pela mídia quando pauta ou quando cita essas determinadas questões. Mas aqui nós temos a oportunidade de mergulhar em temáticas, mergulhar em assuntos da nossa sociedade. Eu sou graduado em sociologia, tenho pós-graduação em administração pública e também, né, pós-graduação em social media. Então a gente traz para você toda essa bagagem que a gente adquiriu ao longo do aprofundamento desses estudos, numa tentativa, né, de uma busca constante de compreender cada vez mais os arranjos da nossa sociedade, o arranjo, a tessitura social e, a partir desses momentos, né, dividir tudo isso com você. E, claro, além de tentar, com um objetivo ou missão de aprofundar você nesses conhecimentos, nessas temáticas, contribuir de uma certa forma ou outra para o crescimento da nossa sociedade. Sabe, ser um colaborador, uma pessoa que participa, uma pessoa que está envolvida, de certa forma, num projeto que seja de fundamental ou importância para que possa agregar conhecimento e valores, né, éticos e morais à sociedade, para que você possa também, né, sair por vezes da cercania dos seus próprios pensamentos e adquirir conhecimentos novos, transformar você, criar um alicerce, né, que possa servir de manancial para que nós possamos nos organizar enquanto sociedade. Eu tenho uma crença muito grande, né? E acho que já deixei isso bastante claro na medida dos nossos encontros, na medida das nossas pautas aqui. Sempre deixei, acho que, claro isso, da organização, da ordem e progresso, né? Que está, são fundamentos, né? Pilares fundamentais que norteiam a nossa nação brasileira. Que quando nós não conseguimos nos organizar, nos ordenar, né? Ter uma ordenação social coesa, né? Integral, mas que respeite a equidade, nós temos equidade, que respeitamos uns aos outros, que nós possamos nos valorizar enquanto seres humanos, nós não vamos conseguir almejar, né, de uma certa forma, um progresso, né, não que nós não estamos progredindo, mas eu digo um progresso calculado, um processo, um progresso direcionado, né, um progresso de projeto, né? Projeto de um país, um projeto de nação que vise trazer o bem-estar de todos nós, que visa trazer, de certa forma, né, uma coisa, um algo enquanto nação que seja um país de todos, né? Não um país das desigualdades, não um país das minorias, não um país de um grupo específico, o país das elites, o país das diferenças, mas um país da equidade, um país de todos nós. Eu tenho essa teoria, né, como uma certa crença que carrego comigo, tudo porque eu digo isso para você, porque acredito, né, que todos nós temos um projeto, todos nós temos uma busca, e eu estou aqui hoje vivenciando isso, esse autoprojeto, essa busca, esse algo dentro de mim que me traz inquietude, né, que me faz todos os dias, a todos os momentos, estar aqui. Mesmo tendo hoje, não tendo ou não tendo, né, uma dimensão do que a gente está atingindo, de quantas pessoas nós estamos falando, para quem estamos falando, se de verdade tem alguém nos ouvindo, né? E quem é que está nos ouvindo, se está sendo contributivo para você, se está contribuindo na sua vida tudo isso, se isso está fazendo diferença para você, se você de verdade está aprendendo. Isso tudo são questões que ainda não tenho respostas, né? Essas últimas que estou falando aqui, mas que tudo isso está no meu íntimo, e eu prefiro, é bom dividir isso com você, porque isso aqui para mim também é terapêutico, né? Estar aqui trocando essas ideias, falando com você sobre esses assuntos, é estar aqui envolvido em um projeto de um Brasil melhor, né? Um Brasil diferente para nós. Cada um de nós temos que ter essa consciência, né? Não importa da posição que nós nos encontramos ou do ponto de partida em que vamos iniciar nossa jornada. Não importa se nós somos o grão de areia ou não importa se nós somos o oceano. Basta que nós tenhamos, né, uma força de iniciativa que brote de dentro de cada um de nós para que nós possamos ser o pilar, o motriz, o motor das transformações, para que nós possamos, nessa tessitura, né, de arranjos de ideias, expor nossas opiniões, colocar nossas ideias e espalhar sementes, né? Algumas sementes vão dar frutos, outras sementes vão cair em terra ainda não preparadas, inférteis, e não darão frutos. Mas, acima de tudo, o importante sempre é semear, colocar sementes, semear. Dito tudo isso, vamos de uma vez, né? Nossa, hoje me entrei, né, numa profundidade, mas é bom falar sobre isso, gente. É bom falar para vocês, até porque tem vezes que eu me acho, né, que estou aqui sozinho falando, e vocês são as pessoas que complementam tudo isso do outro lado, tá? Sem vocês não há por que nós estarmos aqui, e eu digo de tudo que esse sentimento me faz todos os dias estar aqui, é por vocês, é por mim, é por algo melhor, é por algo maior, é querer que as coisas dê certo nesse país, né? Não que talvez esteja dando errado, mas que nós possamos melhorar gradativamente, melhorar mais, que nós possamos olhar com outros olhos, entender outros pontos, outras noções, outros conceitos, que nós possamos olhar o outro, enxergar o outro, não as diferenças, mas a equidade que nós possamos ter entre nós, né? Tentar construir tudo isso. Mas enfim, gente, hoje nós vamos entrar sobre você um tema muito importante, né? Multiculturalismo, a violência, tolerância e intolerância e as relações de gêneros. Acho que isso é bastante importante pautar esse tema. É um tema muito profundo, ele é um tema rabuscado, é um tema de difícil abordagem, difícil abordagem no sentido de quê? Né? Tu tem que estar preparado para abrir a mente, tem que estar preparado. Tem que se despir dos pré-conceitos ou pré-concepções ou pré-ideias, né, concebidas e estabelecidas. Tem que se despir. E tem que se permitir ouvir. E como o próprio texto diz no final dele, dessa própria leitura, né, desse capítulo, desse tópico, porque eu tenho uma base de um livro que eu me baseio aqui, que foi meus livros de estudos, dizem, né, a partir de tudo isso você consegue formular suas teorias e suas conclusões fundamentadas em cima do que nós falamos. A partir de agora o pensamento é teu. Mas é importante você refletir sobre isso, porque a reflexão sobre esses temas nos faz, por vezes, sair do senso comum, sair do raso, sair do que suplementam enquanto ideias pré-concebidas de uma sociedade sobre todos nós e nos permitem pensar um pouco fora da caixa, refletir um pouco além, né? Um pouco mais além, um pouco mais profundo, nos permitem estar refletindo, né? E passando a entender que todo esse nosso Brasil, a América como num todo, né, ela é multicultural, o mundo está se transformando multicultural, nós estamos caminhando, né, estamos muito bem adiantados nisso, mas estamos avançando-nos cada vez mais para uma globalização. E essa globalização que nós estamos avançando, ainda carece-me de dados para dimensioná-la, a que grau nós estamos para você, mas eu acredito que nós estamos muito mais avançados do que nós possamos dimensionar e imaginar. Nós estamos então vivendo um choque de culturas, um choque de ideias, um choque de relações, né, de gênero, um choque de identidade, um choque, né, de todo tipo de formas e expressões que nós possamos ver. E tudo isso está gritando em nós, nessas relações de violência, tolerância, intolerância, né, nessas relações que se permeiam à sociedade. Isso vem, está surgindo, está nascendo há muito tempo nas concepções das nações. Imagine quando, né, ocorreu o choque entre as culturas asiáticas com as culturas europeias e as culturas africanas, né? Imagine essa simbiose de choque quando ocorreu. Eu não sei se você costuma assistir filmes, séries, documentários, mas tem algo bastante importante, não sei se você já chegou a assistir os Vikings, né? Essa série dos Vikings que tem numa plataforma de multistream, você assiste lá para você ver. o choque cultural que tinha, né, entre os anglo-saxões, né, ali na região dos anglo-saxões, com os noruegueses, né, pessoal da região da Noruega. Olha o choque de culturas que dá ali, o choque de ideias religiosas, o choque das relações, né, de gênero que ocorriam naquelas sociedades. Tudo já vem num determinado choque, tudo vem num combate, né, num confrontamento. A partir do momento que há o choque das diferenças, há um choque de confrontamentos, porque a gente não consegue aceitar as diferenças do outro. A gente vê, enxerga e analisa que o correto somos nós. E o outro também vê da mesma forma isso, né? Ele olha para a gente e vê que o correto é o seu modo de vida. Então a gente prefere combater. A gente não para poder tentar aceitar, tentar compreender e entender porque é aquele método, mas nós tentamos combater. Foi assim que, né, surge, desde a época do Império Romano, a ideia do Império Romano era espalhar essas ideias romanas por todos os povos, e todos, tanto que eles chamavam os povos bárbaros, né, os povos germânicos, eles eram os bárbaros, né, eles traziam esse nome de bárbaros atribuindo que eles eram selvagens, eles eram pessoas que precisavam passar por toda aquela ideia, né, aquela ideia de arranjos do que os romanos julgavam ser como coisas corretas. E assim nós estamos indo em todos os momentos do mundo. Se você pegar por atributos religiosos, né, o pessoal que gosta muito de religião, eu também gosto, eu gosto muito de religião, olha a história, né, do próprio monoteísmo. Chegou um determinado momento dentro do monoteísmo, né, dentro do caminho do monoteísmo, que havia uma discussão se deveria se levar a palavra do Evangelho aos povos pagãos. Se os povos pagãos mereciam, né, receber o atributo das boas novas, da boa palavra, né, da palavra libertadora, da palavra consoladora. Então você para analisar que, de certa forma, as diferenças elas estão intrínsecas na natureza humana. E nós somos diferentes. Enquanto nós não aceitarmos que nós somos diferentes, né, que nós temos que pregar a igualdade significa o quê? Né, que algo tem que ser igual ou semelhante a uma coisa. Nós vamos ficar batendo para lutar para que seja igual a mim, porque eu quero que tudo seja ao meu bem prazer. Todos nós queremos que seja, né? E todos nós nos buscamos afinidades, buscamos estar próximo às pessoas, que as pessoas comungam de certo modo os afins com as coisas que nós gostamos. E nós, de certa forma, repelimos, afastamos o que nós não aprovamos, ou não nos compete a fazer igual a nós, ao que nós queremos. Então nós queremos nos afastar, nós queremos empurrar. Eu sou aqui do estado do Rio Grande do Sul, eu vivo a cultura gaúcha, né? E eu quero que a cultura gaúcha seja aceita em todo o país. Eu quero que as pessoas compreendam a riqueza da nossa cultura, eu quero que as pessoas compreendam a importância da cultura gaúcha. Mas ao mesmo tempo, quando vem a cultura, né, de outros estados para cá, há um combate. Assim como a nossa cultura, quando tenta subir, a gente fala subir em relação à posição que nós nos encontramos no mapa, né? Subir e adentrar os outros estados, nós não somos aceitos. Nós ficamos aqui, né, de braços cruzados nesse interno duelo de regionalismos, nos achando que nós não somos aceitos. E vice-versa é o pessoal de lá, né? Então, quando nós entramos nessa seara, inclusive, tem uma seara muito triste na minha cidade, e você pode pesquisar isso se você quiser. Eu sou aqui de Caxias do Sul, e tem uma fala, né, de um legislador que faz, né, essa disputa de dualidades, referindo-se ao nordestino, ao povo baiano, e fazendo uma comparação com o povo gaúcho. É triste ouvir isso. Mas isso são o quê? Multiculturalismo. São situações que nós temos que entender que nós não somos iguais. Mas não ser igual não significa que nós não possamos ter equidades. Nós temos que compreender tudo isso. Olha que importante que fala aqui, ó, um dos pilares constituintes da nossa Constituição, onde apresenta os fundamentos da Constituição brasileira, que vai determinar como o nosso país, né, como o nosso país vai se basear nos seus fundamentos, diz no seu artigo 3, lá no inciso 4 da Constituição, diz assim, ó, os objetivos fundamentais, né, diz assim, ó, constitui os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, dentre outros, promover o bem de todos, sem preconceito de suas origens, sem preconceito da sua raça, sem preconceito do seu sexo, da sua cor, religião, da sua idade ou qualquer outras formas de discriminação. Só aqui já dá para nós pautar muito, né, sobre esse tema que a gente vai introduzir ao longo dessa nossa sequência de encontros, né? Hoje nós vivemos num país que não consegue sequer... temos aparatos legais, né, mas nós temos que ter programas que venham trabalhar isso aqui, né? Hoje nós temos uma abominação, né? Nós não sabemos tratar as pessoas mais velhas. Nós temos uma cultura de que velho aqui é atrasado em nosso país. E é uma pena tudo isso. Olha a cultura do Japão como valoriza e tem outra percepção do seu velho, das suas pessoas mais velhas, né? Tanto que, claro que existem outros fatores no Japão, mas tanto que hoje no mercado de trabalho a gente vê octogenários. Claro, é outra perspectiva, é outra constituição, é outro cenário, é outra situação que tem no Japão, mas a gente vê, né, que há um respeito muito grande para as pessoas mais velhas. E as pessoas mais velhas, elas têm, né, têm no Japão uma ideia, né, de anciões, mestres, pessoas que têm muito a ensinar. Então, por isso, tem muito respeito. Aqui no Brasil tem essa característica de ultrapassado, né? Ah, é um velho gagá. O velho retrógrado. Então, olha as diferenças, né, que nós olhamos por tudo isso. Então, nós temos essa descrença de idade. Outra descrença de idade que nós temos é quanto à nossa juventude, né? A ideia do despreparado, a ideia que ele não sabe o que quer, a ideia de tudo isso. Eu lembro quando eu era jovem. Quando eu era jovem, o que eu mais queria é ser aceito nas rodas dos adultos, que os adultos entendessem que eu também sou um pensador. Que os adultos me compreendessem que, apesar da minha idade, eu também era capaz. Eu também sabia fazer. E eu também poderia cumprir. Vou contar algo para vocês. Uma vez eu fui numa loja, na verdade fui fazer um negócio em uma eletrônica, né? E cheguei nessa eletrônica e eu fui fazer um negócio com a pessoa e eu queria comprar um rádio. Naquele tempo chamava o tal de 3 em 1, que eram 3 dispositivos em 1, né? Que era o toca-discos, que nem existe mais, o cassete, que também não existe mais, e o rádio propriamente dito. Eram 3, né, dispositivos em 1, chamava 3 em 1. E quando eu cheguei lá, e eu fechando o negócio com a pessoa, eu tinha 18 para 19 anos, a pessoa chamou e disse que queria falar com meu pai, né, para ver se meu pai chancelava o negócio. Então o que acontece? O quê? Eu me senti muito desmoralizado, muito arrasado. Né? Muito arrasado. Mas o quê? Hoje, chegando à minha certa idade, será que eu não faria o mesmo, né, com uma pessoa com 18 anos de idade? Então, para você ver, nós temos que ver tudo isso. A questão da religião. No nosso país há uma disputa de religião tão grande, né? Nós temos um movimento protestante, nós temos um movimento católico, nós temos as religiões, né? As religiões não cristãs dentro do nosso país. Nós temos hoje candomblé, nós temos hoje um movimento umbanda, nós temos a quimbanda, nós temos a nação. Nós temos hoje dentro do nosso país budismo, que está chegando, as religiões orientais, religiões lindas e maravilhosas que estão vindo. E aí há disputa de religiões dentro do nosso país, né? Um preconceitualismo grande. Cor. Nós falarmos de cor aqui, quantos preconceitos ainda nós carregamos em nós? E por que nós carregamos tudo isso? Da onde que vem, né, esses preconceitos de cor? Quando eu falo preconceitos de cor, remete-se muitas vezes ao negro. Mas não, nós não temos que falar aqui só dos negros. Temos que falar aqui de qualquer questão relacionada à cor. Quantas pessoas hoje chinesas, japonesas, quantos libaneses, né, vivem entre nós, pessoas do Oriente Médio. Nós temos hoje uma cultura alemã aqui no sul, nós temos a cultura italiana, nós temos a cultura, né, o próprio nativo aqui miscigenado, né, que nós chamamos aqui dos bugres aqui no nosso sul, tem tudo aqui misturado, somos miscigenados, mas mesmo assim nos aceitamos. A questão de sexo, né, hoje nós estamos numa sexo levando a questão da identidade de gênero, né, nós estamos aqui com essa questão de homens e mulheres, tá tanto falando em voga no momento que nós estamos gravando isso aqui em 2026, em abril, as agressões nos lares, essa luta que as mulheres estão encabeçando cada vez mais crescente e dominando e ocupando espaços para acabar com a violência dentro dos lares, né? A violência de gênero, a violência que elas sofrem, ataque, até no Congresso Nacional, hoje mulheres são desrespeitadas, estão dizendo para elas que o lugar delas é na cozinha, que o lugar delas é no fogão. Da onde se construiu esses valores, né? Da onde vem tudo isso, né? Da onde vem essas expressões? E nós possamos falar na questão aqui de raça, né? O próprio racismo, a defesa, defender a minha raça, a minha soberania, inclusive tudo isso, também vem num choque, né, vem num choque muito grande, muito grandioso, né? Muito grandioso esse choque na questão aí dos pilares que fundamentam. Então a nossa Constituição já diz que tudo isso, né? Tudo isso seria promover o bem de todos, sem preconceitos de forma alguma. E ainda fala preconceitos de origem. Ou seja, há um local em que se originam, né? Traz a origem desses preconceitos. E está incrustado na própria história humana, né? E na própria história do nascimento do nosso Brasil, os preconceitos. Então nós temos que aprender a revisitar a nossa história, aprender a revisitar os nossos antepassados, aprender a revisitar as nossas origens e entender que em um determinado momento foi começado a construir esses alicerces. E que esses alicerces que foram construídos estão nos causando um choque social muito grande hoje no nosso país. Esse choque muito grande. Você parou para analisar hoje, inclusive a gente vai mergulhar ao longo dessa semana, a gente vai chegar a arranhar esse tema aqui, né? Você já parou para analisar hoje, né? Se eu falar para você, foi uma coisa que minha professora na faculdade me pediu, minha tutora da disciplina, ela disse, você veria hoje um homem... Olha só que eu vou te conduzir aqui. Você viria hoje numa creche infantil um homem trocando fraldas de crianças? Né? Ela fez essa pergunta para todos nós, o nosso grupo de estudantes, e cada um fez uma reflexão. E vamos falar a real, não vamos aqui nos colocar a toga de meninos bonzinhos. A gente não enxerga isso, não. É difícil ver, né? É difícil ver, preconceber isso. Puxa, um homem... numa creche infantil, com crianças de zero a tantos anos e ele fazendo troca de fraldas. Aí ela rebateu, né, depois de um período de reflexão que todos falaram um pouco, ela rebateu e disse, e por que mulheres podem? Por que lá tem que ser lugares de mulheres? Não pode ser lugar de homens. Né? Então ela deixou no ar esse questionamento, que foi um questionamento que deu um choque, né, de reflexão e nos leva, e como você está refletindo agora, nos leva a uma reflexão. Não tem um resultado... que é o resultado correto. Ah, se eu pensar assim, eu estou pensando errado, se eu pensar daquele jeito. Não, não é isso, não é isso. Mas é que você... Tu viu que é um choque? Tu viu que dá um choque? É isso que é nós vamos tratar essa semana. Essa questão do multiculturalismo. E vamos entender que o multiculturalismo nos leva à violência, nos leva, por vezes, à tolerância e à intolerância, ou seja, nós toleramos, e gera-se uma intolerância na sociedade, em todos os variados e graus, e muitas vezes, né, tudo isso desencadeia-se também as questões que envolvem a violência, a intolerância e a tolerância nas relações de próprio gênero, nas relações homem e mulher. Então a gente vai fazer uma visita a tudo isso, nós vamos fazer um caminho muito grande no meio de tudo isso, e nós vamos trabalhando, né? Nós vamos trabalhando para entender como é que surgiu o conceito, o que o conceito quer dizer, vamos falar um pouquinho sobre o movimento feminista, nós vamos estar arranhando um pouco sobre as ondas desse movimento feminista, as relações de disputas no sentido dos duelos que se ocorreu nesse campo, e vamos trabalhar também um pouco falando sobre o movimento dos gays, os movimentos que são chamados movimentos de minorias, né? Vamos falar um pouco sobre tudo isso, tá bom? Então essa semana é uma semana importante de você estar junto com a gente, eu faço um convite para você ficar nos acompanhando, ficar no atentos, né, junto conosco ao longo desses próximos dias para que nós possamos mergulhar nessa vertente de assunto. Eu conto com você. Se você está gostando do que a gente está falando aqui nesse introdutório, é para você. Essa semana é uma semana cheia para você estar junto conosco. Eu vou ficando por aqui, Edinho Soares, agradecendo você pelo teu carinho. Extrapolamos o tempo hoje, mas era interessante, né, essa introdução para que você pudesse, né, refletir um pouco mais sobre essas questões e ver o quanto elas permeiam a sociedade brasileira, permeia a sociedade mundial e faz importância sobre tudo isso. Grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.